Ser família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser família, com Daniel Bastos.
Voltamos a estar na sua companhia para mais um Ser Família. Ficou prometido no programa anterior que hoje, depois de termos passado por toda a família, vamos falar ainda dos idosos, mas no contexto também ele familiar. Mais uma vez, Daniel, bem-vindo.
Muito obrigado.
Faltava esta parte e não termina aqui, fazemos já em confidência. Esta, apesar de, para quem está do outro lado dos microfones, possa pensar que assim fechamos o ciclo com este programa, falando dos idosos, fechamos o ciclo familiar, mas vamos ter umas surpresas para o programa a seguir. Mas deixamos isso para o fim do programa. Este é um papel importante. Estamos a falar aqui dos idosos, não propriamente do que é ser idoso, mas no idoso que retorna, enfim, que se junta a uma família, fazendo assim uma família mais alargada, não é? É esta a noção.
É um bocadinho isto. E eu tenho que confessar aqui uma coisa, Daniel. Quando pensei nestes primeiros programas introdutórios, perguntei-me o que é ser família, e eu disse, bem, vou pensar na minha família. Onde, lá em casa, além da minha esposa, temos uma filha, temos a minha sogra, que vive connosco, e temos também o cãozinho e o gatinho, portanto...
Que aí sim fecha o ciclo familiar.
Exatamente. É? Claro que, logo no primeiro programa, vimos que o ser família hoje é muito diferente do que era há uns anos atrás, não é? O ser família, este modelo nuclear é quase uma exceção, não é? Mas pronto, há que ter um ponto de partida e então estamos de facto aqui para falar um bocadinho sobre o papel de cada personagem dentro de um quadro familiar nuclear típico, não é?
Sendo que depois de termos abordado as dificuldades das famílias hoje, enfim, como mencionaste bem, e as realidades ao longo dos anos, não é só a diferença entre o passado e o presente, mas como a mutação que foi surgindo ao longo dos anos, vimos as dificuldades tremendas do que é ser homem hoje, o que é ser mulher, o que é ser criança, do que é ser jovem, mas agora vamos olhar não só para as características do idoso, mas também para os desafios que traz para o ciclo familiar esse idoso no ciclo, no contexto familiar. A verdade é que quando o idoso chega, há aqui, diria, entre vários papéis, pelo menos dois muito importantes. Ele integrar-se ou não.
Exatamente.
Porque vem para uma nova realidade diferente da família que ele próprio constituiu, não é?
Pronto, estou aqui a pensar no idoso, aquele que deixa a sua casa e vem viver com um filho, mais tipicamente com a filha, é assim que acontece. Eu, quando pensei neste modelo, pensei que ele fosse uma exceção, não fosse tão frequente. Naquilo que consegui investigar e descobrir, talvez seja mais frequente do que eu inicialmente estava a pensar. E eu não pensava que fosse muito frequente, porquê? Deixa-me contar-te aqui uma. Eu, há uns mais de 30 anos atrás, tive a oportunidade de... estava a estudar na Inglaterra e eu tinha um emprego de verão que consistia em vender livros porta a porta na Suécia. Então, conheci muitas famílias no interior de pequenas cidades e aldeias na Suécia, não é? Então, o que acontece é que eu reparei que praticamente nessa altura já não existia muito este modelo de uma família onde também viviam os avós. E lembro-me de, com um senhor que me deu mais abertura para uma quase tertúlia sobre comportamentos e sociologia, falar com ele e questioná-lo sobre isso. E ele disse-me qualquer coisa assim: olha, os idosos já tiveram o seu tempo. E, portanto, é perfeitamente natural que agora eles fiquem num lar de terceira idade e que a geração dos pais e os filhos possam viver, ter agora o seu tempo.
Como se fosse um estorvo, não é? Um impedimento para que os mais novos pudessem viver a sua vida como querem, não é?
Sim, chocou-me um bocadinho, porque eu não estava propriamente acostumado e depois eu disse, mas e se o seu filho, porque era um menino que estava ali a brincar ao lado, lhe fizer a mesma coisa, coloca-o num lar e não o visita e ele diz, não, isso é perfeitamente normal e natural, porque nessa altura eu já terei vivido a minha vida. Achei triste, mas de alguma forma eu pensei, depois analisando a sociedade à medida que vai evoluindo economicamente, sociedade moderna, as pessoas cada vez são mais ocupadas, eventualmente é para aí que nós andamos. E eu fui tentar perceber, e não fiz um estudo tão profundo como isso, como é que a situação no nosso país anda. E o que eu apurei, por exemplo, foi isto. Nós temos cerca de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de pessoas no nosso país com mais de 65 anos. 2 milhões e 400, por aí. Isto representa 23,4% da população. Aliás, somos o país europeu que está a envelhecer mais. É interessante este pormenor. Desses 2 milhões e meio, quase, 21% vivem sozinhos. Um pormenor, somos o país que tem europeu com menos pessoas a viver sozinhas. Este número é bastante elevado, mas é muito maior em todos os outros países. Isto é um ponto interessante.
Estamos a falar por percentagem, portanto.
21% dos 2 milhões e 400.
Exatamente.
Exatamente. Depois, uma percentagem elevada ainda vivem com o seu cônjuge. Bem, é natural. Portanto, estamos a falar de 48,4, mais de um milhão
mais,
de pessoas.
E, portanto...
Exatamente. É perfeitamente normal que muitos casais com o ninho vazio, né, porque os filhos já
síndrome do ninho vazio.
Já voaram há muito tempo nesta altura, não é?
Outra fase, não é? Outra fase para falarmos num outro programa.
É exatamente, o ninho vazio. Mas então, quase metade das pessoas que vivem no nosso país com mais de 65 anos vivem com o seu cônjuge, vivem acompanhados, não é? E depois nós temos 30% que, diz a estatística, vivem em outros agregados. Nesses 30%, e estamos a falar de um universo de 700 mil pessoas, mais ou menos, 78 mil, isto é que me surpreendeu, porque eu pensei que era mais, 78 mil, talvez seja mais, porque há lares que não estão oficiais e assim por diante, não vamos entrar nessa questão, mas...
Sim, mas entendemos que possam ser maiores do que estes 78 mil, não é?
Sim, vamos dizer...
Realmente parece-me também muito pouco.
Pouco, é. Diríamos que, então, umas 100 mil pessoas, vamos dizer assim, vivem, então, em lares da terceira idade. E os outros 600 mil, aonde é que vivem? Vivem em outros agregados. Ora, o agregado mais comum e mais frequente deve ser, naturalmente, os filhos. Vivem com os filhos. Portanto, isto ainda é um universo de pessoas ainda bastante significativa. 500, 600 mil. Bem, nós... Temos agora o idoso a viver, ele veio porque ficou viúvo, porque ficou viúva, porque...
Foi perdendo algumas praxias, não é? Porque segurança...
Já não era...
Tão autónomo, não é?
Não era muito prático, estaria mais protegido. E agora ele vem viver em casa. Acontece que, às vezes, as coisas não correm bem. Às vezes as coisas não correm bem. Por exemplo, nós temos um dia, que é o dia 15 de junho, que é o dia da consciencialização da violência contra a pessoa idosa. Diz a APAV que 4 idosos por dia são agredidos. Ora, apresentam queixa, vamos dizer assim, porque sabemos que muitos não... E como é que eles podem ser agredidos? Oh, isto representa mais de 1.600 pessoas por ano, não é? E como é que eles são agredidos? Podem ser agredidos fisicamente, mas também psicologicamente, até são agredidos sexualmente também, muito frequentemente financeiramente, e também acontecem serem objeto de negligência. As suas necessidades básicas não são atendidas, não é? Isto é um quadro triste, porque um idoso, alguém que já viveu, trabalhou, sacrificou-se, muitas vezes, pelos próprios que agora não retribuem da melhor maneira aquilo que fez por eles. Ou não, mas em muitos casos sim. Então, é um quadro que faz-nos pensar, ser família, quadros de violência, bem, isto deveria ser erradicado. Não é? Completamente erradicado. Mas a realidade, e eu tomo lá por casa, não é? A minha sogra, é interessante que minha mãe vive sozinha, meu pai está num lar e a minha sogra vive connosco.
Então as três realidades, não é?
Três contextos, três realidades diferentes. Mas a julgar pelo que eu tenho lá em casa... muitas vezes o idoso que vai viver com a família, ele é uma grande ajuda. As avós, por exemplo, sabem fazer ainda umas coisas muito gostosas lá no forno e no fogão. Elas dão uma ajuda com a ordem, com a limpeza.
E a comidinha da mamãe será sempre comidinha da mamãe toda a vida, não é?
É isso. Elas ajudam a cuidar dos netos. Por isso, são uma ajuda, não é? Além disso, elas convivem. E eu acredito que em muitos lares, a presença do avô, a presença da avó, é um motivo de alegria, porque eles têm todo o tempo do mundo neste momento, ou têm muito mais tempo. Para as crianças, eles partilham um pouco da sua experiência. Por isso, há muitas vantagens em ter... três gerações diferentes a conviver, a viver em conjunto, não é?
Mas não é só aspecto facilitador, não é? Às vezes parece aqui que possamos estar a falar apenas numa questão de interesse, porque traz vantagens contra vantagens. Mas a verdade é que, mesmo nas questões que falámos nos programas anteriores, sobre, por exemplo, a dificuldade na educação, esta experiência dos idosos... O falar, o transmitir valores. Há alguns estudos também na área da saúde que a partir dos 65 anos todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, tendem a preocupar-se mais com os valores, a quase com uma responsabilidade de passar estes valores às gerações seguintes. Isso é uma mais-valia que muitas vezes no corre-corre do pai e a mãe não têm tempo de fazer, mas têm alguém com disponibilidade, com vontade de poder fazer, não é?
É verdade, Daniel. Muitas vezes são esses avós que se constituem nas referências espirituais, por exemplo, porque são eles às vezes que levam os netinhos.
Nós vemos muitos avós nas reuniões de escola, por exemplo.
Exatamente.
Acabam por assumir até um papel de encarregados de educação, porque têm tempo de ir às reuniões quando os pais não têm tempo. E traz o tal vínculo que falávamos nos programas anteriores, não é?
Exatamente. E eles acabam por, diante dos grandes desafios da família, eles acabam muitas vezes por preencher um vácuo ali. Quando falamos sobre o homem, dissemos, por exemplo, o problema da superocupação, dois empregos e, às vezes, alguma alienação da família, e o homem passar 37 segundos, em média, a conversar com o filho, portanto, há um vazio enorme. E muitas vezes é o avô, é a avó, que vivem dentro de casa ou que moram perto quando isto acontece, ou que vem passar uns dias para ajudar em alguns momentos, quando nasce um bebê, ou quando... eles acabam por
uma
ter...
Hospitalização,
uma crise que é frequente, uma situação. São eles que estão na linha da frente para socorrer, para ajudar, não é? E acabam também por se constituir na referência que muitas vezes está omissa, não é?
Mas tu usaste a palavra crise e não podemos escamotear, esconder, ou mesmo que queiramos incentivar a este tipo de famílias, que muitas vezes também são causadores dos tais, das tais crises, não é?
Bem, eu ia chegar lá e tu já lançaste a ponta, é isso mesmo, Daniel. Eles são uma grande vantagem, mas às vezes também podem trazer problemas, não é? E podem trazer problemas porque, por vezes, acabam por não perceber o seu lugar e começam a interferir. Se já às vezes é difícil ter o pai e a mãe alinhados, é complicado quando ainda há um terceiro que o pai, a mãe dizem uma coisa e o avô ou a avó vem por trás e desfazem tudo aquilo que...
Às vezes isso já acontece ao longo de toda a educação, mas estão mais distantes, não é? Agora dentro de casa torna-se mais efetivo essa dissonância.
Ou, ainda mais complexo, quando se metem mesmo nos assuntos entre o pai, entre o filho,
casal,
ou... é? Entre o casal, não é? Também há outros problemas que podem surgir. Quando há um envelhecimento ou uma degradação da saúde física ou mental, e agora os avós ficam dependentes, perdem a sua autonomia, e agora o seu contributo, além de ser muito reduzido ou deixar de existir, agora são eles que precisam de atenção.
Numa família já ela super ocupada, não é?
Exatamente. E daí nós percebermos que determinadas famílias vivem um verdadeiro drama. Temos os tais cuidadores informais, não é? Que são muito frequentes e que muitas vezes não são tão reconhecidos. Agora eles têm um pai ou uma mãe acamados em casa ou incapacitados, ou que, pronto, tem um processo de demência, não é? De declínio cognitivo, e agora é um dilema. Isto obriga muitas vezes a mãe, por exemplo, a ter que deixar de trabalhar para poder estar com o seu pai ou a sua mãe, ou, mais frequentemente, vão procurar uma instituição que possa receber, porque não conseguem com um salário manter a família e então muitas vezes contra a própria o próprio desejo, a própria
vontade.
Vão procurar, e às vezes também não é fácil encontrar, porque as instituições, os lares de terceira idade também têm custos, não é? E nem sempre existe uma solução imediata.
Às vezes as próprias necessidades do idoso transcendem a competência dos próprios filhos, não é? Ou seja, muitas vezes ficar em casa pode ser um fator de risco para os próprios, não é?
Exatamente. Eles podem colocar em risco a segurança deles próprios e da própria casa, não é? Já temos situações de incêndios e coisas assim, não é?
Sobretudo quando estamos a falar de coisas de demência e por aí fora, não é?
Ora bem, agora... Ainda que um idoso seja institucionalizado, seja colocado num lar, ele não pode ser esquecido.
Mas isso não é institucionalizado, isso é abandonado, não é?
Exatamente, pronto. Ele não pode... É muito duro, é um luto perder contacto, perder vínculo com um filho, com uma filha, com um neto, com uma neta, não é? E o que acontece é isto, a solidão, nós temos aqui um número significativo já de idosos, embora o nosso país seja aquele que menos casos tem, 21% dos idosos vivem sozinhos, mas depois também há a solidão daqueles que estão em instituições, mas não recebem visitas, por exemplo, não é? E... Eu queria só recordar e trazer aqui que a solidão, nós poderemos, se estamos a falar de família, é importante falar de solidão também. A solidão, há vários estudos que demonstram que tem um impacto na saúde tremendo.
Negativo.
Negativo.
Caso.
Por exemplo, em termos de mortalidade, solidão é o mesmo que fumar 15 cigarros por dia. Pode abreviar a vida em 15 anos. 15 anos. As pessoas que carecem de contactos sociais, que estão isoladas, sós, e isto é frequente, pode acontecer em qualquer idade, mas é também frequente...
Abreviar, neste caso, a morte, não é? No sentido...
Antecipar a morte.
A morte, exatamente.
Antecipar. Em 15 anos. Fumar é tão mau como fumar... portanto, estar só é tão mau como fumar 15 cigarros por dia e é mesmo mais... A solidão é mesmo mais perigosa para a saúde do que a obesidade.
Imagine-se.
Nós primamos pela saúde, promovemos hábitos saudáveis, mas os relacionamentos são absolutamente muito, muito importantes para a saúde, não é? É muito frequente, em termos de saúde, a solidão é um dos aspectos mais relevantes e sobre os quais a família tem um papel. Ser família também deverá significar não permitir que um membro da família esteja só. E, infelizmente, isto pode acontecer dentro da própria casa, não é?
Essa eu diria que ainda é pior, não é? Porque experimentarmos a solidão porque estamos sozinhos é uma coisa. Agora, experimentarmos a solidão no seio daqueles que amamos, eu diria que deve ser muito, muito pior, não é?
E como é que a pessoa... Sim, é verdade. Como é que pode ser? Quando a pessoa percebe que, por exemplo, ela é... Ninguém quer conversar com ela, não é?
Que está a mais, não é?
Que está a mais. Deve ser terrível. Terrível, não é?
Pois.
Que a pessoa começa a se sentir um estorvo. É verdade que a pessoa, dependendo do seu estado mental, há uma tendência de repetir e repetir aquelas histórias, não é? Que todos na família já conhecem, não é? E aquele avó, aquele avô, conta sempre como se fosse a primeira vez, não é? E claro que isto é um bocadinho desmotivador. Mas... Bem, vamos pensar como é que nós éramos, que interesse tinham as nossas conversas quando nós tínhamos uma pouca idade, não
é? E quando nós éramos crianças, não é? Que repetíamos muitas vezes as mesmas coisas, fazíamos as mesmas perguntas.
E que queríamos estar, que nos contassem a mesma história não sei quantas vezes, não é?
Exato.
De velho se volta a menino, não é?
Exatamente.
Portanto, pode ser que seja por aí. Agora, então, este processo da solidão, de facto, pode ser e deve ser combatido com a sensibilidade e com a intervenção de cada membro da família. Lá em casa, é muito importante comerem juntos, não é? Podem estar a viver dentro da mesma casa, até comerem na mesma altura, mas um em frente à televisão e outro em outra parte da casa... E as pessoas estarem completamente separadas, mesmo juntas, não é?
Impressionante, é verdade. É. Ou estarem à mesa, cada um com o seu telemóvel,
também.
Seja, sem se relacionarem, não é?
Exatamente. Agora, falemos um bocadinho sobre a demência, ou sobre a demência, é um dos sintomas do Alzheimer, não é? Mas pode haver demências por outras razões. Isto é um assunto bastante delicado e sério. Todos dizemos que é o alemão que mais tememos, é o
Exatamente.
Alzheimer, não é? Tem afetado pessoas cada vez mais novas, afeta cerca de 55 milhões de pessoas, cada ano são mais 10 milhões de pessoas. 70% das demências são pelo Alzheimer e é a sétima causa de morte. É uma das principais causas de incapacitação entre as pessoas com mais de 60 anos em todo o mundo, não é? O que é a demência? Portanto, é a perda das capacidades, das funções mentais, cognitivas, não é? E é preciso, para quem tem alguém lá em casa, estar atento, perceber-se, não é? E ser compreensivo e interventivo. Quais são os primeiros sinais do Alzheimer, por exemplo, ou de uma demência? Perda de memória. Isto não devia nos colocar já em sobressalto.
Eu já estou com um problema. Costumo dizer que não tenho memória, só tenho uma vaga ideia. Imagine-se.
Exatamente. A nossa mente saturada e o ritmo de vida nos leva a ter isto precocemente, sem que isto signifique que estejamos já com uma demência. Mas é um dos primeiros sinais, a perda de memória, perda de noção do tempo. Que dia é hoje? Não tenho a noção, não é? A pessoa perder-se em lugares conhecidos, não é? São os primeiros sinais, a fase inicial. A família lá em casa, que tem um idoso, deveria estar atento a isso. Depois há uma fase intermédia, que tem a ver com o esquecimento do nome das pessoas. Isto também é preocupante para muita gente que não tem ainda Alzheimer, ou um esquecimento de eventos recentes, não é? Confusão, mesmo quando está em casa, dificuldade para se comunicar, necessidade de ajuda para cuidar de si própria, mudanças comportamentais que incluem divagação e repetição de perguntas. Portanto, aqui já estamos numa fase mais avançada da doença, do processo.
Certo, curiosamente continuam a ter memórias antigas, não é? Ou seja, a lembrar-se das coisas passadas. É interessante.
É, mas a memória recente é muito afetada.
Claro.
E depois temos a última fase, em que a pessoa perde completamente a noção do tempo e do espaço, tem dificuldade para reconhecer amigos e familiares, fica totalmente dependente, já não consegue minimamente cuidar de si mesmo, tem dificuldade a andar, e tem mudanças de comportamento que podem ir aumentando e, inclusivamente, incluir a agressão. Bem, quando estamos a falar de ter um idoso em casa, este é um percurso, e ver o progresso negativo desta doença ou da demência, atenção, nem todos os idosos vão ter que ter Alzheimer ou vão ficar dementes.
Com certeza.
Há muitos idosos, eu ainda tive o prazer de estar há dias com a mãe de uma amiga, que já participou aqui em alguns programas, que fez 100 anos e a sua mente está brilhante, o seu corpo também. Isto é fantástico, dá-nos esperança a todos, não é?
Tomara nós chegarmos lá, não é?
Exatamente, exatamente. Mas é muito preocupante quando começamos a notar nesta pessoa que está lá em casa, que nós amamos tanto. E vamos dizer que quando esta pessoa entra numa fase mais avançada de uma demência, começa-se a dar então o luto, porque quando aquela pessoa já não é capaz de me reconhecer, já não é possível ter o mesmo tipo de relacionamento. Isto é doloroso, muito doloroso, porque há uma separação. Ainda estamos a tratar com aquela pessoa que está lá em casa, mas ela já não me conhece, ela não sabe quem eu sou. Eu sei quem ela é, mas ela não sabe quem eu sou. Então, isto já é um luto. É uma separação, não é? E aqui é um processo de muito sofrimento. Mas amar é sofrer, não é?
Mas estou-te a ouvir e estou-me a lembrar de um episódio que me marcou há uns largos anos, de uma história. Eu não consigo precisar onde ouvi essa história, mas era uma história verídica de um idoso que diariamente visitava a sua esposa numa instituição, num estado avançado de Alzheimer, que já não a conhecia. Diariamente, sem falhar um único dia, todos os dias do ano, aquele idoso estava a visitar aquela idosa. E a determinada altura, um dos funcionários da instituição virou-se para aquele idoso e disse: mas porquê é que você se dá ao trabalho, já também tão cansado, de vir aqui para visitar a sua esposa? Ela já nem sabe quem você é, não faz a mínima ideia sequer que está aqui. E ele respondeu carinhosamente para aquele funcionário e disse: ela não faz a mínima ideia quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Esta noção de amar, como dizíamos há algum tempo num dos programas que fizemos sobre ter ou não ter filhos, esta noção de amar, ela compensa todas essas perdas que tu estavas a mencionar, não é?
E aqui é que percebemos o que é ser família. É este amor incondicional que existe e que mantém a família unida, não é?
Mas, desculpa ter-te interrompido, força, continua.
E pressupõe uma grande maturidade. Porque, por exemplo, numa fase muito avançada da doença, o idoso até se pode tornar violento. Não se vai, mas pode tornar violento. Agora, a maturidade, o carinho e o amor precisam de estar presentes. E claro que eu não posso me zangar porque aquela pessoa foi agressiva, porque usou uma linguagem agressiva. Eu percebo que ela está doente. Ela pode ter até um gesto agressivo. E é verdade que a pessoa tem que ser de alguma forma ajudada, não pode ser simplesmente deixada a causar dano e problemas. Mas eu não posso ficar ressentido nem magoado com alguma coisa que uma pessoa idosa me vai dizer, porque eu sei que ela não está no seu estado normal.
Com certeza.
E talvez nem todas as pessoas têm maturidade para perceber isto. Muitas vezes nem se apercebem do estado de demência do seu idoso ou idosa em casa, se ele não estiver a ser acompanhado num centro de saúde e por profissionais competentes, não é? E aqui é preciso ter esta sensibilidade, eu diria, não é? E o amor incondicional é que faz com que a família... Eu olho, por exemplo, para a minha sogra, eu estou a olhar para mim mesmo, porque daqui a uns anos sou eu.
Claro.
E a forma como eu trato aqueles que são mais velhos do que eu, bem, eu estou a deixar um exemplo para a geração que vem atrás de mim, não é? Não sei se isto é um bocadinho egoísta, mas é assim que as coisas funcionam, não é?
E desculpa lá mais uma vez, estou a lembrar de outra história também, de um pai que está a tratar mal o seu pai, portanto, porque ele entornou a comida na mesa e partiu o prato, enquanto o filho estava no chão a brincar, portanto, o neto estava a brincar. De repente, o pai percebe que o neto se levanta, portanto, que o filho se levanta, E vai buscar um bocado de pau e com um canivete começa a raspar naquele pau. E o pai vira-se para o filho e diz: "Oh filho, o que é que tu estás a fazer?" E ele estava a dizer: "Pai, estou a fazer um prato para quando tu fores idoso. Um prato de madeira para quando tu fores idoso." Isto é arrepiante, porque era precisamente aquilo que tu estás a dizer. Ou seja, não temos noção que a forma como nós tratamos os outros implica como depois também nós vamos ser tratados.
Já que contaste essa história, não resisto a contar outra.
Força.
Já não me lembro onde é que eu ouvi esta história, mas havia uma tradição numa determinada tribo, não sei se na Ásia, na África, quando os idosos já estavam muito velhinhos e já se pressentia que eles iam morrer. Então a prática era o filho munir-se de uma coberta, de um manto, convidar gentilmente o pai para ir fazer uma caminhada, e então iam até uma montanha, e então o pai já sabia o que ia acontecer, porque quando
chegasse... Conhecia a tradição.
Conhecia a tradição. Quando eles chegassem a esse lugar, o filho ia dar-lhe um abraço, despedia-se, e deixava ali o pai com aquele manto para morrer, não é? Basicamente era isso que acontecia. E então um dia um pai muito sábio levou com ele alguma coisa que podia cortar, não é? Um canivete, uma tesoura. E quando chegaram a esse lugar, quando estavam para se despedir, então o pai começa a cortar o manto em dois. E o filho pergunta: "Mas o que é que tu estás a fazer? Pai, tu vais... Porquê é que estás a fazer isso?" Ele disse: "Não, olha, filho, tu foste muito carinhoso e deste-me este manto. O teu filho pode não ser tão atencioso contigo, por isso eu estou a cortar este manto em dois. Vou ficar com metade e deixo a outra metade para ti, para que caso o teu filho, quando ele se for despedir de ti, não levar um manto, pelo menos tu já tens esse manto." E o filho percebeu a mensagem e naquela altura deu um abraço ao pai e disse: vamos embora, vamos voltar para casa. Portanto, o filho percebeu exatamente o que é que iria acontecer. Ele estava a manter uma tradição que um dia chegaria a ele também. E aquela tradição não era boa, que era de abandonar literalmente o pai, o avô, o velho, para morrer sozinho, não é?
Nós hoje não temos montanhas, não é? Não temos um penhasco, mas temos as instituições, não é?
Exatamente, e muitas vezes as casas onde as pessoas vivem sozinhas também. Eu lá na Suécia, como há bocadinho referi, ouvi uma história de uma senhora que tinha morrido, estava em casa, só foi descoberta passado alguns dias. Mas isto hoje é uma coisa mais ou menos frequente, acontece não na Suécia, acontece em quase todos os países. Porquê? Porque as pessoas não têm um contacto diário com elas. E então, se vivendo sozinhas elas vierem a morrer, são descobertas passado alguns dias, não é? O que é muito, muito triste, muito triste. O meu sogro faleceu na minha casa e nos braços dos filhos, praticamente, nos braços dos filhos. Eu pensei, bem, eu não quero morrer, mas se um dia tiver que morrer, eu acho que é uma forma digna de morrer, com a presença, com o carinho daqueles que estão ali ao lado, não é? Bem, nós poderíamos ainda continuar muito, mas nos aproximamos do fim deste programa e tivemos a falar sobre o idoso, não é? Deixem-me só dizer duas ou três coisinhas. Há um casal de médicos da Universidade de Loma Linda que escreveram um belíssimo livro que eu comprei na FNAC. Chama-se A Solução para o Alzheimer. E eles criaram um acrónimo que se chama Neuro, Nutrição, Exercício, Desligar de Unwind e Descansar de Rest e Optimizar. Ou seja, cinco pequenas coisas que qualquer um de nós pode fazer para prevenir ou pelo menos atrasar o... Eles são líderes mundiais na pesquisa e nos tratamentos para o Alzheimer. No fundo, eles preconizam uma alimentação rica em frutas, grãos, vegetais, feijões e legumes, uma alimentação vegetariana, bem nutritiva. O exercício físico, com movimentos adequados e praticados de forma regular. Atividades que aliviam o stress, este desligar, não é? A pessoa não estar constantemente conectada e estressada. Criar o hábito de dormir 7 a 8 horas. Isto é uma coisa muito importante para evitar a degradação da saúde mental. E depois o último ponto que tem a ver com optimizar, no fundo, é desafiar o cérebro, fazer coisas. Mas veja, ser sociável. E aqui eu vejo a sociabilidade que a maior parte dos idosos prefeririam, provavelmente, é no aconchego dos seus. É com aqueles que eles amam e que mais os estimam.
Se for intergeracional, é ainda com mais benefícios.
Ainda,
não é?
Melhor. Então, em conclusão, o que é que os avós precisam e desejam? Eles precisam de ser apreciados, de serem valorizados. Há muitos idosos com mais de 65 anos, não é? Eu daqui a bocadinho já tenho isso, não é drama nenhum. Tem muito para dar ainda. Basta ver que...
Desculpa lá ter interrompido. Esta história do muito para dar, não é já ela, esta expressão, com uma pessoa com 65 anos, dizemos, tem muito para dar, não é já ela em si mesma um pouco castradora? Porque hoje em dia, 65 anos, nós lidamos com pessoas com 65 anos, que só sabemos que têm 65 anos se o disserem, porque podiam ser pessoas com 55 anos, podiam ser pessoas com...
Muito válidas.
Quer chegar, ou seja,
muito válidas.
Já esta noção já mostra que temos aqui alguma hereditariedade.
Sim. Exatamente. Porque há um preconceito.
Isso.
Há o preconceito de que as pessoas, a partir de uma certa altura, elas encostam às boxes, não é? Mas se nós analisarmos...
Desculpa lá, quando ouço essa expressão, sabes o que é que vem à minha mente? Aquela noção das pilhas que já estão gastas, mas ainda dá.
Exato, exatamente. os líderes das maiores economias, das cinco maiores economias, assim como, olha, o Papa, ou outros líderes religiosos, pessoas que ainda estão a liderar muita coisa no nosso país, se nós formos ver, são pessoas com mais de 65 anos.
E por alguma razão.
Porque, sem, porque têm competência e porque...
Têm experiência, não é?
Exatamente. O que é que os idosos precisam e desejam? Eles merecem, depois da vida que tiveram, dura, exigente, das angústias, das aflições, eles precisam também, de alguma forma, ser recompensados. Eles precisam de desfrutar estes últimos prazeres. E um deles, por exemplo, é o gozo dos netos, não é? Que é
claro.
Uma coisa que eu tenho ouvido, não tenho essa experiência, mas que eu tenho de dizer, que tenho ouvido que é qualquer coisa de fantástico,
às
não é?
Às vezes até vivido com mais intensidade que os próprios filhos, já libertos dos afazeres que tiveram quanto pais, não é?
Exatamente. E depois... eles precisam de simpatia e de empatia. Precisam de saber que, apesar de eles terem perdido algumas capacidades, algumas faculdades, o que é perfeitamente aceitável e normal, continuam a ser as pessoas preciosas que sempre foram. E sobretudo, elas precisam de se sentir amadas, compreendidas, aceitas. E nós... precisamos nos lembrar que também vamos ser idosos.
Aliás, cada dia que passa somos mais idosos.
Se chegarmos a ser idosos é ótimo sinal, não é?
Exatamente.
Muito bem.
Enfim, eu sei que o ciclo da família, por incrível que pareça, não se extingue aqui. Aliás, tu já deste um lamirezinho no início do programa. Ainda vamos ter uns personagens que fazem parte do seio familiar para falar no próximo programa.
Bem, no próximo programa vamos falar sobre o cãozinho e sobre o gatinho.
Muito bem, Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Terminamos mais um Ser Família por aqui, mas lembro que este programa estará disponível em podcast, em radiorcs.novotempo.pt, tanto este como os anteriores. Fique bem e até ao próximo programa, se Deus quiser.
Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.